Você já parou pra pensar, e se? E se eu não tivesse feito aquela escolha? E se eu não tivesse nascido nessa família? E se eu não fosse assim? E se você que está me ouvindo agora não tivesse dado play? Se algum dia você já parou pra pensar, e se? Esse podcast é pra você! Sejam bem-vindos ao Vocês Não Estão Prontos! Olá, Cecília! Olá, Luciana!
Hoje é pra gente viajar no podcast.
Muito bem, você que está aqui conosco, aperte seus cintos, verifica se tem máscara de oxigênio, porque é o seguinte, o podcast de hoje promete ser uma viagem, e se você vier com a gente até o final, acho que você vai ser recompensado, hein? Vem com a gente.
Arrasou, meu locutor. Esse é meu Abinho apresentador, Brasil.
Abinho, teu rabo. Vamos lá. Esse pode ser um exercício bem frustrante do e se, beirando até as margens do arrependimento e uma certa melancolia. Mas, meninas, é o seguinte, eu quero saber de vocês. Para começar, o que vocês seriam se não fossem vocês?
Vai, Sessi,
Quero saber o que vocês vão responder primeiro.
Não,
pra ver se eu fiz certo.
A Bijona é tu, vamos lá.
Não vou responder.
Você é a única sobra nesse programa, vai.
Eu não sabia o que era pra colocar, então eu quero ver o que vocês vão falar.
Então vai, Lu, mano.
O que vocês seriam é qualquer coisa? Tipo, qualquer coisa. Ou uma pessoa?
Não, sem regra. Não tem regra.
Ah, não tem regra?
Não tem regra.
Tá, então se eu não fosse eu hoje, eu queria ser Gal, a minha gata.
Eita pega!
Por quê?
Eu quero entender mais.
Porque ela tem uma
mais.
Vida de madame, né? Provavelmente.
Exatamente, ela come o quê? Uma ração premium, né? Tem um sachê dela duas vezes ao dia ali. Tô sempre o dia inteiro disponível pra quando ela vira assim a barriguinha pra cima, sempre dou aqui carinhozinho nela. Então, se eu não fosse eu, trocaria de vida com a minha gata, Gal.
Luciana, você sabe que você não tá imune e nem Ana Cecília Mônaco. Eu falei Ana Cecília.
Poxa, tá bravo.
Estão imunes a questionamentos, viu? Porque é o seguinte, Luciana se expôs e eu tenho aqui uma coisa pra você pensar, Luciana. Quero criar uma casinha aí dentro da sua cabeça. Será que esse seu desejo de ser Gal não é o desejo de ser cuidada por você mesmo, esse carinho que você tem por ela?
Nossa!
Pensa sobre isso.
Nossa, eu não sabia que eu ia ter terapia agora aqui no podcast.
Eu acho que esse é o caminho.
Ouvinte.
Pensa sobre isso, Lu.
Alugou um triplex na minha cabeça agora.
Olha aí, as nossas escolhas. Cecília, agora é com você, eu quero te analisar. Então vem sem medo, vem falando pra mim.
Ainda bem que minha terapia é só amanhã, sabe? Porque eu vou sair daqui desgraçada da cabeça desse podcast.
Cecília.
Vai.
Ah, então, agora que a Lu falou, acho que se minha cachorra não tivesse morrido, já acho que eu ia querer ser ela também, viu? Porque, nossa, que vida que ela teve.
Foi
nossa,
bem cuidada.
Nossa, teve uma vida boa.
Né?
Muito bem cuidada.
Nós estamos nos espelhando em nossos
viajava.
Animais.
Viajava... né? Só
altos sols, ela tomava ali sóis.
Tinha rampa.
Sóis.
Né? Até uma rampa ela tinha, então. Mas aí, quando, né, eu li a pauta, eu pensei, como provavelmente eu não vou mais ter cachorro, se eu não fosse eu seria uma creche para cachorros. Eu queria ser uma creche. Porque assim,
ah, você ia ser um objeto.
Uma creche. Por quê? Porque na creche os cachorrinhos estão sempre felizes, não estão doentes, não estão desgraçadinhos, né? Eles estão sempre bem felizes. Papai e mamãe deixam eles lá na creche e eles vão ficar brincando o dia todo. Aí eu poderia, eu enquanto creche, poderia cuidar deles, já que creche de criança comigo não ia dar muito certo. Tem que ser com o cachorro mesmo. Então, se eu pudesse, eu queria ser uma creche de doguinhos. É isso?
Eu tô com muito medo desse podcast. Mas...
Não, você está com medo do julgamento alheio.
Abner, eu quero saber a sua réplica agora.
O que eu seria se não fosse eu? Eu seria um protagonista de um musical.
Ai, que chato.
Eu queria... Não,
eu queria... ser protagonista de Cinderela.
Tá vendo como vocês são?
Aí agora ele vai começar a cantar agora.
Eu vocês só estragaram. Quero dizer uma coisa.
Perdão. Perdão, meu protagonista. Pode seguir.
Vem, ouvinte.
Nossa, lembra aquele voo que tava o staff lá do Rei Leão? Que eles começaram a cantar? Nossa, se eu tivesse naquele voo, eu já tinha enlouquecido. Eu tinha sequestrado esse avião e batido na primeira montanha, assim.
Então, mas é porque você é uma pessoa desgraçada? Me deixa pilotar essa aeronave! Me deixa voar, Ceci!
Deixa, voa, cara!
Ai, gente, eu não posso me responsabilizar.
Eu já vou ter que abrir a porta, já, porque realmente tá ficando calor aqui.
Porque é o seguinte, desde pequeno, eu tenho uma coisa com musical. Eu gosto de musicais e eu sou uma pessoa musical. E assim, eu até hoje não abandonei, desculpa, eu até hoje não abandonei um tique, uma mania de ouvir música e interpretar como se tivesse uma câmera aqui onde eu tô e eu falo com ela, eu canto pra ela, eu dublo e eu faço ali o meu momento, entendeu? Eu vivo... Eu queria, de fato, assim, estar num, sei lá, no La La Land, por exemplo.
E que obra você gostaria, assim, de protagonizar? Se você pudesse escolher uma
o
só.
O próprio Ryan Gosling.
Posso falar? Assim, o mais recente é esse. Ryan Gosling em... E detalhe, por tudo exatamente o que acontece ali. Naquele filme. Você não assistiu, né?
Não.
Uma pena.
A cara de Cecília, tipo...
Eu evito musicais.
Stars. Ai, meu Deus do céu. É, enfim, eu seria, se não fosse eu, gostaria muito de viver, assim. E quando eu falo viver, não é viagem. Eu gostaria de ser um personagem dentro de um musical sem saber que eu sou um ator interpretando. Vocês entendem o que eu quero
dizer?
Sim,
sim.
Eu queria o próprio Truman.
Não, mas é que o Truman sabe no final. Eu queria estar preso, né? Naquela realidade, porque imaginem só, a pessoa acorda e...
Nossa, que inferno, já pensou? E assim...
A pessoa vai transar e começa.
Nossa, vamos agora!
Tá bom, então, tá vendo? Vocês me detonaram, eu tentando ir para uma linha mais reflexiva, no caso de vocês, mais psicológica. E o que vocês fazem? Vocês chutam o barraco. Peraí, gente, peraí.
Bom, resumindo, uma quer ser um animal felino, a outra quer ser um prédio e o outro quer ser um personagem de musical.
Olha aí, aí. Olha aí. É
o que temos na primeira categoria.
A gente ouve muito falar daquela coisa assim, ah, se o dia tivesse mais horas, eu ia conseguir fazer tudo o que eu queria e tal. A minha pergunta é muito simples. E se, de fato, o dia tivesse mais 4 horas? Eu quero saber o que você, Cecília, faria com essas horas a mais. E se você falar, vou dormir, eu vou te desligar da ligação
agora. Não, com certeza, eu sou uma pessoa que não dorme, né? Eu ia comer. Ah, mas eu ia passar 4 horas comendo, acho. Não, na verdade, eu ia dividir essas 4 horas em comer e assistir TV, filme, série, o que eu tivesse a fim de assistir. Porque às vezes eu não durmo porque eu quero assistir coisas, né? De madrugada, ficar assistindo. Então, essas 4 horas eu ia fazer isso, fazer aquele lanchinho,
maratonar uma série,
ouvir música também, de repente.
4 horas a mais pra ver Round 6.
Ah, não.
spoiler!
Opa! Não tem spoiler, né, nisso.
Então... Não tem. Mas é isso, eu ia comer.
Bom, muito me interessa saber agora dessa camponesa feliz chamada Luciana.
Ia ser uma merda, porque eu ia querer dormir, né? Ah. Nas minhas quatro... Não, mas eu vou mudar,
ah,
calma.
Ah, tá. Acorda aí. É, acorda. Vamos fazer isso. Essas 4 horas, né?
O que, que eu ia fazer com as minhas 4 horas? Assim, né? Não sei se a galera que tá ouvindo sabe, mas eu tenho 2 empregos, né? Tal qual o Júlio aqui, né, do Todo Mundo Odeia o Chris.
No dia que sair de casa... Toma essa, Luciana!
Ai, ai, eu tô só levando troco hoje. Então, esse meu momento, né, aqui de camponesa... Eu ia aproveitar essas minhas 4 horas pra tentar terminar um curso que eu tô fazendo nas quartas-feiras. E eu não tô conseguindo terminar. Porque o meu trabalho tá atrapalhando o meu lazer.
Ai, que absurdo.
Então...
Para com isso.
Então eu ia aproveitar essas minhas 4 horas pra concluir as atividades que eu tô devendo lá pro meu professor. Beijo, professor, se você estiver ouvindo o podcast. E eu acho que eu ia fazer também que nem Cecília. Eu ia aproveitar pra fazer uma refeiçãozinha a mais, né, ali. 4 horas, se a gente tem que comer 3 em 3 horas, 4 horas cabe uma refeição. E entre uma coisa e outra ali, eu também ia tentar ver um capítulo também de alguma série aí. Porque eu também, com essa minha vida de 2 empregos, blá, 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 eu não tô conseguindo acompanhar. Tá. O trabalho tá atrapalhando meu lazer, é isso. Chefe, não ouça isso. Beijos.
Seja compreensivo.
Isso, exatamente.
E você, Abner?
Medo. Abner ia passar 4 horas interpretando
aula de canto,
no musical.
Ele ia fazer aula de canto.
E é pra, isso, pra usar...
Eu ia fazer preparação com a... vocal com coach vocal. Será que existe um coach
tem
vocal?
Tem coach pra tudo,
deve ter, com certeza.
Não, eu penso... Assim, eu vou dar uma viajadona aqui, né? Eu pegaria essas 4 horas pra meditar. E não aquela meditação que a gente já falou aqui nos podcasts antigos, né? De concentração, de fazer ali a posição de lótus. Não, não é disso que eu tô falando. É concentração mesmo, sabe? Vou me concentrar em algo e fazer essa coisa do começo ao fim, assim. Sei lá. Eu percebo a minha semana, por exemplo, super fragmentada, sabe? Uma tarefa que é começada numa segunda, vai ser retomada na quarta pra ter uma resposta na quinta. Sabe esses ciclos, assim? E eu queria ter 4 horas para poder focar em algo do começo ao fim, assim. E que não fosse algo de produzir algo, mas fosse só contemplação. E não fosse também, sei lá, um filme ou música. Fosse concentrar, assim, sabe? Eu quero falar, sei lá... Querido ouvinte, é o seguinte, nós não estamos chapados. A gente
não,
tem que fazer esse disclaimer aqui.
Conscientes.
100% sóbrios.
O que é um pouco pior no nosso caso, que isso depõe contra, né, a nossa estabilidade emocional nesse momento. Eu fiquei pensando, eu vou pegar uma aqui que vocês não se prepararam, tá bom? Eu vou jogar agora.
Joga.
Aqui na cara.
Sim, ao vivo, sim. Vai!
É o seguinte, se o mundo fosse acabar... Daqui a 2 horas, o que você faria?
Nossa, não sei.
Olha o cheiro de coisas fritando.
Não sei.
Como não, Cecília? 2 horas, vai acabar o mundo. O que você faz?
Ah, acho que eu ia lá
pra... Eu ia correr na praia, dar um mergulho.
Ia pra casa dos meus pais, ficar lá, sei lá.
Dá as mãozinhas, começa a contar.
Tipo Impacto Profundo, sabe? O filme Impacto Profundo. Vamos esperar a onda chegar. Olha a onda, olha a onda.
Eu provavelmente ia na praia dar um mergulho. Era o que eu ia fazer. Jogar a Zikzira fora. E vim pra casa.
A Zikzira ia junto com você. A Zikzira já é o fim do mundo.
Olha, eu acho que não ia adiantar.
Se dá um presente, né? Sei lá. Ah, acho que eu ia gastar também. Eu ia comprar um monte de brigadeiro no meu cartão de crédito.
Não ia ter, Cécio, também. Ninguém ia fazer brigadeiro sabendo que o mundo ia acabar daqui 2 horas.
Mas eu ia comer brigadeiro.
Eu acho que faria, hein?
Ai, faz. Sei lá. Mas aí eu posso... não. A brigaderia ia estar fechada também já. Ia ser
isso.
Difícil.
Essa hora já ia estar o caos.
Não tem muito o que fazer, hein? 2 horas...
Abner, eu ia tomar um remedinho e dormir ali, esperar.
É, eu entraria...
Lá do outro lado.
Eu entraria no supermercado que deve estar nesse momento, todas as pessoas ali loucas, querendo, né, sei lá, as pessoas vão pro supermercado,
vão,
né?
Vão comprar papel no higiênico, é.
Não
qualquer movimento de apocalipse, a galera vai pro supermercado.
E eu estaria ali, o mundo vai acabar, vocês... E se você, Cecília, tivesse um superpoder?
Teletransporte.
Diga.
Gostaria de poder me teletransportar.
Ah, você é a menina da viagem, né?
Da viagem. Porque, sabe por quê? É, eu já quis ter o poder de ser invisível, né? Mas agora acho que não quero mais. É, a pandemia tirou toda a minha vontade de me movimentar. Se a pessoa fala assim, ah, vamos ali tomar um café. Eu falo, putz.
Onde?
Tem que pôr calça.
Vem aqui que eu faço café.
Tem que pôr sutiã. Eu falo, ah, não, vou ficar em casa aqui, no meu conforto. Então, numa dessa, né, se eu pudesse me teletransportar, já ia falar, puta, preciso... Vou encontrar essa pessoa agora. Pá, tô lá. Vou na farmácia. Ah, cheguei na farmácia. E por aí vai. E outros lugares,
entendi.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar sem precisar mostrar certificado de vacina, fazer quarentena, né?
Cecília, fazendo só um parênteses aqui, tem um filme ruim chamado Jumper. Eu amo esse filme, que tem exatamente o moleque que tem esse poder. Então ele se transporta para vários lugares do mundo, ele descobre que tem uma galera também que faz o mesmo, eles são caçados... por uma agência e tal. E é muito legal as possibilidades também de ganhos, né? Imagina se você teletransporta para dentro de um cofre, pega a grana e traz para dentro da sua casa.
Olha!
Eu nem tinha pensado nisso, né? Eu tinha pensado no quesito preguiça mesmo.
Né? Você só tava pra chegar mais rápido no rolê.
Ah, vem aí, vou. Vem o churras do terceirão. Vou, tô aí já. Cheguei.
Aí o famoso dá uma passadinha, né, também. Tipo, só dá literalmente uma passadinha aqui. Opa! É. 5 minutinhos.
Dá pra ir embora sem se despedir de ninguém. Você simplesmente desaparece.
Não depende de carona.
Não, perfeito, gente.
Curti. Então, eu como uma boa espectadora dos filmes, né, do X-Men, né, levei pra esse lado na hora que tava vendo essa pergunta na pauta. E a minha personagem favorita do X-Men é a Mística, né? Que ela tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria ter esse poder de me transformar em qualquer pessoa. E a partir do momento em que eu estivesse no corpo dessa pessoa, eu poder tomar certas decisões em que eu, né, aqui como cidadã, como média brasileira, não conseguiria tomar. E não consigo, né? Vida e Brasil 2021.
Mas você poderia ser uma
superpoder.
Certa pessoa e renunciar.
Isso, esse era o meu pensamento aqui. Eu me transformar nessa pessoa, chegar lá, entreguei.
Fui.
Ou assinar umas leis muito loucas, assim, tá ligado? Que beneficiassem a galera, aparecendo um pronunciamento mandando usarem máscara, se vacinarem, esse tipo de coisa.
Militei,
não foi agora?
Nossa, demais.
É isso, o tabu, vocês ouviram agora esse barulho? É o tabu sendo quebrado.
Querido ouvinte, se você é da esquerda revolucionária, mande uma DM para Luciana, mostrando seu peitoral e também o tanquinho.
Estou aberta a contatos, hein? Estou aberta a contatos.
Olha aí.
DM tá aberta, hein?
Aí a gente pergunta, pra que você tá fazendo esse podcast, Luciana? Tá aí a resposta, ouvinte!
É isso!
Olha, eu escolheria um que talvez fosse a minha criptonita também. Eu gostaria de saber o que as pessoas pensam.
Nossa, não, acho que aí é perigoso.
Meio Black perigoso. Mirror, né, também. Acho que já teve um.
Mas eu acho que ia dar uma selecionada. Opa!
Já pensou?
E o mais legal... Nossa, eu já pensei. Porque seria muito legal, por exemplo, às vezes a pessoa tá rindo com você... E ela tá te desprezando.
Aquela pessoa que mandou kkk pessoa... no WhatsApp, mas ela tá...
Exato.
Aí ia pessoa... ser o fim desse podcast, Abner. Aí ia ser o fim.
Não, uma coisa, assim, meus amigos precisam saber. Se eu, quando eu tô rindo mesmo. Sério, sempre. É porque eu, né, como eu já falei no outro episódio, eu rio de tudo. Então eu tô sempre rindo. Meu kkk é super sincero.
Ou seja, a Cecília não tem critério, é isso. É isso, pessoal.
Eu fico pensando em algumas utilidades, assim, é, inclusive pro mal. Não pra mim, mas pra descobrir o mal, sabe? Uma intenção. Eu, porque, assim, eu sou, eu acho que devem ter percebido, sou uma pessoa talvez um pouco desconfiada. Tenho dois pezinhos atrás, né?
Então, será? Fico, nossa!
Tirar a prova,
vocês
né?
Vocês nunca perceberam, eu acho.
Se você não falar agora, eu nunca ia notar. Nossa.
Olha aí, eu acho que é uma coisa muito discreta. Eu...
Não, e assim, você pode virar é, talvez, um super-herói, né? Que você pode estar na rua e falar assim, aquele cara é da quadrilha do Pix. Nossa, eu tô neurótica por causa da quadrilha do Pix.
Da quadrilha do Pix.
Eles vão ele vai, tá pensando em abordar aquela moça ali. Aí você pode evitar.
Mas Cecília, olha que profundo. Mas se você evita, a pessoa não terá feito logo...
Você tá mudando tudo, né?
Não é?
É.
Ué! É. Pá!
Mexeu na linha do tempo agora, Abner. Vai criar linhas do tempo paralelas. Nossa, aí vai entrar a Marvel no meio.
Eu tô falando, mas eu tô com uma dúvida, Luciana. Por favor, me tire. Quem seriam as duas pessoas que você se transformaria tirando aquela pessoa pra pedir a renúncia?
O inominável? Tá. Tirando o inominável. Putz, agora tu pegou, hein? Mas eu queria me passar por uma pessoa bem aleatória, vamos supor. Tipo, sei lá.
Eu.
Ana Maria Braga.
Aleatoríssima, viver, imagina.
Viver um dia... De Ana Maria Braga.
Tá pra
como
falar,
seria?
Acorda, então eu ia menina.
Acorda, menina! Ela acordando e vendo como funciona a rotina. Eu penso muito nisso. Então, já que a gente tá viajando, né? Eu penso muito, às vezes, quando eu tô assim num lugar... Enfim, eu olho pra pessoa e penso, como será o dia dessa pessoa? Como será? Ela acorda, ela toma café, ela pega ônibus, ela anda de carro, ela vai de Uber... Ela tá com... Eu penso isso, sabe? Às vezes, assim. E às vezes eu penso até em relação a vocês mesmo. Tipo, ah, Cecília, quando ela acorda, o que, que ela faz? Ela escova os dentes, toma café, liga pro boy, vai pra igreja. Enfim, é... E aí, eu queria, às vezes, viver o dia da pessoa pra entender como funciona a cabeça dela, entendeu? Então, se eu fosse escolher agora... Assim, de cara, vou escolher duas pessoas aleatórias. Ana Maria Braga.
E a Cecília.
Nossa.
Cecília pode ser,
não
pode ser.
Não faça isso.
Cecília vai ser. Meu dia é muito chato.
Ela ia falar, dorme, menina.
Ou o contrário, né? Falou, tem tudo, acorda.
É isso.
Aproveitando que a gente tá aí na altitude de cruzeiro, nessa viagem louca que a gente tá fazendo por aqui, eu queria perguntar uma coisa agora realmente profunda. E se o problema, Cecília, não fosse você?
Se o problema não fosse eu, acho que não ia rolar tanta autossabotagem na minha vida.
Olha aí.
É porque eu sempre me autossaboto, às vezes sem querer. Às vezes não é intencional, mas... Uhum. Não, acho que a autossabotagem nunca é intencional, né? Quando você
não,
faz,
não é.
Já foi. Já estragou,
já
foi, estragou tudo.
Já se sabotou.
Né?
Essa pergunta, eu fiquei, ó... Essa desgraçou minha cabeça. Que eu fiquei primeiro pensando, meu Deus, eu sou um problema?
É...
Não, só os outros.
Não, eu queria ir um pouquinho mais fundo nisso mesmo que você disse, assim, né? Porque é isso que eu tô entendendo. Você para, pensa sobre isso, né? De não ser uma... Não um risco pra si mesmo, né? Mas acaba frustrando seus próprios planos, né? Até uma contradição.
São coisas que você faz inconscientemente. Fala, ai, não, eu quero muito tal coisa. Mas aí, aos poucos, você vai colocando até empecilhos... Que não existem, problemas que não existem, porque na verdade, no fundo, você não quer bem. Isso ou você não está pronto para isso, então você se auto. né?
Olha aí o gancho!
Você se auto-sabota porque você acha que não tá preparada, que você não é bom o suficiente. Conscientemente, você faz alguma coisa pra não ir pra frente. Que nem meu sonho sempre foi ser comissária, desde quando eu comecei a falar, porque meu pai sempre trabalhou em companhia aérea, e eu via, e naquela época era, assim, muito glamour, né, tinha que ser bonita, tinha que ser alta, e aquelas roupas lindas, e era uma vida glamourosa mesmo. Só que aí, com o tempo, eu comecei a viajar mais, e fazer amizade também com essas pessoas, falar assim, ai, mas será que é isso que eu quero pra mim? Será que eu quero ficar indo, sei lá, pra Brasília todo dia? Não, eu quero ir pra Paris, eu quero ir pra Nova York. Mas aí eu não sei se foi autossabotagem ou se realmente falei, não, isso não é pra mim. Mas hoje eu me arrependo. Eu deveria ter pelo menos, nem que fosse um mês, eu deveria ter visto como seria. Hoje eu me arrependo, sim.
Tá vendo como que é importante? É esse exercício do ele esbarra realmente no arrependimento. E acaba despertando essa melancolazinha. Melancolazinha é ótimo, né? Essa melancolia que tem aqui dentro da gente.
E assim,
né?
A vida teria sido essa completamente diferente se eu tivesse optado por essa.
Já peguei
profissão.
Até o lencinho aqui.
Mas poderia ter sido pior, vai saber. Não sei.
Então, mas não sabemos. Exatamente por não sabermos. Ô, Luciana, vem aqui.
Não, peraí, antes de tu me perguntar, deixa eu perguntar. Mas se tu tivesse a possibilidade de saber como teria sido, tu ia querer saber?
Ai, acho que sim. Acho que sim. Eu sou muito ansiosa.
Eu também sou desse.
Eu só não quero saber o que acontece em série. Que doideira. Só, tipo... Mas de resto, se eu pudesse... Tanto que eu já fui, né?
Um spoiler da vida.
Adoro essas coisas, porque acho que é um jeito de... Não saber, né? Mas às vezes dá certo. Já teve pessoas que falaram coisas pra mim que aconteceram. Aí você meio... Tudo bem que tudo é um livre-arbítrio, né? Mas você saber que tal coisa tá ali fácil...
Mas é um livre-arbítrio dentro de algo que você já escolheu.
É, porque no fundo já tava escolhido, né?
Aham, olha
Nossa,
aí.
Nossa, entrou num paradoxo agora, olha meu aí. Deus.
É o si.
É danado.
Vamos pra essa musa camponesa. Ouvinte, é o seguinte, eu tô falando algumas vezes de camponesa porque o fundo de tela dela são alguns cavalos saltitando
Isso,
ao fundo.
Isso, num campo ali, num aberto. Representando quem? Meus colegas de podcast que são
Ei! Ô, grosso.
Trocou a ferradura hoje.
É, ou chamou de burro. Esses dois. Mas vamos lá, Lu. Você falou que você olhou essa pergunta e falou... Meu, peraí, eu sou? Eu fui?
Como
eu
assim?
Era?
Como assim eu sou um problema? Ah, Bonito, você tá querendo me dizer algo através desse podcast, né? Sei lá. Às vezes podcast mandam mensagens, né?
Quando acabarmos, vamos ter essa conversa, hein?
Sim.
Atrapalhando aqui.
Talvez você esteja poupando, né? Nos poupando aqui, né?
Não, vai lá.
Eu pensei muito também nessa questão da autossabotagem que Cecília falou, mas no meu caso é a questão da síndrome do impostor mesmo. Então eu acho que se eu não fosse o problema, muitas coisas mesmo teriam acontecido de forma diferente na minha vida. Mas eu também não vou dizer nem melhor nem pior, como Cecília falou, né? Mas de forma diferente. Por exemplo, aí a gente vai voltar, como Cecília voltou para a questão de ser comissária, né, e tal. O meu primeiro vestibular foi para economia. Eu não fiz para contábeis na época e eu não passei. E no ano seguinte, nesse mesmo ano, né, a minha nota para passar em economia daria para passar em contábeis. Então, no ano seguinte, eu optei por fazer contábeis, porque a nota era menor. Eu digo, não, então, se eu tirar uma nota igual a do ano passado, então eu vou conseguir entrar em contábeis. E no ano seguinte, a minha nota dava para passar tanto em contábeis quanto em economia. E aí eu terminei cursando contábeis, assim. E eu tive uma relação de amor e ódio muito grande, assim, com o curso. Foi um momento de muito conflito para mim, a faculdade. Tanto que eu pensei várias vezes em deixar e seguir outras coisas e tal. E aí a vida foi se encaminhando, né? E outro negócio doido, assim, que aconteceu, eu sempre fui ligada nesse negócio das artes, né? Nessa questão das artes. E era uma coisa que tava morta, assim. Eu fazia muito tempo que eu não desenhava, nem me ligava em nada disso. E eu tive a oportunidade no final, né, ali no comecinho ali da pandemia, um pouco antes do começo da pandemia, de fazer, né, o curso. E aí eu comecei a me desenvolver nisso, e isso foi uma coisa muito doida. Porque Lu Ilustra, que é a minha página, né, o arroba Lu Ilustra, fazendo aqui o merchan, tchim, tchim, ele surgiu na pandemia, sabe? Ele surgiu com a pandemia. Não tô falando que, ai, o lado bom da pandemia, como a gente já comentou aqui várias vezes, mas sobre as voltas que a vida dá mesmo. Porque se não tivesse tido pandemia, se eu não tivesse na época parada assim, trabalhar e começasse a me desenvolver desse lado, talvez isso nunca tivesse aflorado na minha vida. E ao mesmo tempo, hoje eu consigo estar, né, nesses dois caminhos, né, que terminaram se cruzando, né, o meu curso, que teve todos esses conflitos no início, né, eu pensava se isso era pra mim mesmo, porque eu, vocês veem meu jeito, assim, o jeito que eu me visto, que eu falo, não tem nada a ver com mercado financeiro, com esse tipo de coisa, assim, né, e hoje eu consegui meio que cruzar os dois lados, assim, né, da minha vida, da minha carreira, da minha realização pessoal e profissional. Então, eu acho que se eu tivesse pensado menos, vamos dizer assim, talvez esse caminho tivesse sido mais curto. Eu não tivesse andado tanto para chegar até esse ponto que eu cheguei aqui hoje. Não sei se vocês estão entendendo a minha viagem.
Sim, sim, eu tô.
Mas eu tô sóbria, tá, pessoal?
É a Lu do Vigor.
Parece muito, mas...
Brasil!
É
isso, Abby, né? Você o quê? Desgraçou minha cabeça. Amanhã eu vou estar o quê? Chorando na terapia. Pensando por que eu sou esse problema.
Eu acho é pouco. Estou brincando pelo efeito mesmo que esse podcast tem nas nossas vidas, né? A gente tem essa coisa também, né? Do quanto esse encontro semanal aqui faz bem pra gente. Eu fiquei pensando que se o problema não fosse eu acho que algumas taças teriam sido levantadas em comemoração, algumas toalhas teriam sido pintadas, algumas peças de cerâmica teriam sido esculpidas. eu tenho algumas coisas que eu fico pensando nesse se eu não fosse o problema, assim. Eu me sinto muito, às vezes, parte do problema, se não o próprio problema, assim. E a forma como eu equaciono essas questões é tentando me distanciar mesmo, sabe? Saindo mesmo, tendo esgotado todas as possibilidades de tentar responder a uma equação que é a variável, sou eu, e eu não sei fazer diferente... E não consigo mudar, sabe? Dentro disso, a Lu falou uma coisa interessante, que ela até citou um caso dela, né? E eu queria perguntar para você, Cecília. Se tivesse um evento na sua vida para mudar, qual seria?
Ah, o vestibular.
A mesma coisa, olha aí.
Fiz, né, tradução, interpretação, e eu tinha passado em turismo também. Só que olha a cabeça da pessoa, né, de 18, 19 anos, fala, ai, mas turismo é à noite, e eu moro longe. Então, eu vou estudar de manhã, que era a tradução. Aí, sabe, com certeza eu acho que eu teria sido mais feliz no... Tá vendo? Era tudo pra esse lado. Queria ser comissária, depois queria estudar turismo.
Eu tô
turismo.
Vendo esses voos se chocando, né?
Então, mas... Só que aí não fui atrás também, né? Depois, poderia ter... Assim, eu não ia desistir da minha faculdade. Eu falei, não, agora eu vou chegar até o final. Fiz os 4 anos, cheguei até o final. Mas eu poderia ter... Falar, agora vou fazer turismo. Mas você sai de saco tão cheio da faculdade... Pensa você ouvinte fazer uma faculdade onde não existe internet, tá?
Sim. Olha isso.
Eu tava.
É pesado. Você ir pra biblioteca, pesquisa.
Anciões, né, Cecília?
Né?
Aquela abria os livros do pergaminho.
É, então.
Você entrando e acessando a... acessando a biblioteca com um candelabro, né? E...
é, mais ou menos isso.
Então, Cecília, pra quem não sabe, é essa pessoa.
Sou eu. Aí você sai assim e fala, meu, eu não quero mais estudar. Tanto que eu fui fazer pós 2 anos depois, uma outra coisa nada a ver.
É uma pós mesmo, né?
É.
Bem pós.
É, não serviu pra muita coisa, mas é assim. Só que agora também não adianta mais, né? Acha que... não vamos...
Não, agora já foi. É. Isso tem essa impressão mesmo, né? Você que é um fator determinante,
eu
assim,
acho,
é o que mudaria.
Eu acho.
Olha aí.
Porque
olha
assim,
aí.
Conheci pessoas que eu tenho amizade até hoje, né? A minha melhor amiga, assim, uhum. Eu conheci na faculdade. Mas eu poderia ter conhecido outras. Não sei. Conhecido outros lugares.
Outros lugares, outros universos, outras realidades, outras paixões, outras bocas.
A Avner tá tão poético
mas
hoje,
é
nossa.
Que tinha pra mim ali, né? Eu pude escolher. Eu tive a oportunidade de escolher.
Olha aí.
Escolhi errado, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá.
Caramba. Gente, olha só. A terapia sua tá marcada pra quando
mesmo? Ainda tô sem, infelizmente. E a gente fica com essas desculpas. Tem um lance da desculpa também que eu tava pensando aqui agora. Aí eu falo assim, ah, tá vendo? Olha, se eu tivesse sido comissária, de repente eu podia estar naquele avião lá da Tancando Jabaquara. É só uma muleta, né, que você fala. Ai, tá vendo? Ainda bem que eu não fui.
Claro.
Ó, tá vendo como eu fui esperta?
Mas é
imagina,
claro.
Bobagem, né? Eu poderia estar naquele avião como poderia naquele de um caminhão ter passado... em cima de mim, que ia dar na mesma,
sim,
né?
Sim.
Mas
sim.
São muletas e desculpas que a gente arruma quando a gente é o problema, né? Ah, Bener, e você? Conta um pouquinho pra gente.
Indo nessa área artística, né? Eu lembro de ter estudado piano durante... Eu fui até os 7, 8, isso. E eu penso que se eu tivesse focado na área da música... Eu não sei se eu seria mais feliz. A ideia não é essa, da mais felicidade. Mas é que eu acredito que eu teria, enfim, acessado um outro universo, que não é esse que eu estou agora. E aí eu fico nessa do e se, nesse sentido, não do arrependimento, mas da melancolia no sentido de poderia ter sido outra coisa. Só que por não saber o que poderia ter sido essa... outra coisa, é que dá um desgastezinho, assim. E a minha opção lá atrás de não ter optado pelo caminho da música era uma coisa, no dia em que saí de casa, era um fator mesmo ali, econômico, social e tal. A gente sabe, né, que é muito complicado e eu tenho primos que são musicistas e músicos profissionais, né? Participam de filarmônicas e fizeram uma carreira, né, na música. E eu sei que requer investimento, eu sei que requer ali uma família te segurando até que você consiga mesmo, né, os lugares. Isso vem com uma idade, gente, que dependendo de onde você está inserido,
como
isso não
esporte,
é possível.
Né?
É simplesmente...
Isso.
É. Por isso que, assim, eu me emociono sempre muito com esses... com essas iniciativas em comunidades carentes, que tem sempre ali uma pessoa pensando que vai e muda mesmo a realidade de um local, né? Enfim, temos muitos exemplos para dar e tal.
E acho que a gente cresceu com aquela coisa, mas no Brasil não tem condição, você não vai conseguir aqui no Brasil. Aí você fala, meu, se eu não tô conseguindo aqui, eu vou conseguir em outro lugar? Vou conseguir aonde?
Eu vou para Berkeley.
Tenta também, né?
E não tenta, não tenta. É, o meu era aquela coisa assim, não tem muito o que mudar. Você com 7, 8 anos, você vai mudar o quê? Bom, eu falei pra vocês que a gente tá fazendo uma viagem e agora chegou o momento de nós aterrissarmos. Segura! E se eu fosse você? Vocês lembram daquele filme clássico brasileiro? Tony Ramos, Glória Pires. Por que eu tô pausando? Não faço a mínima ideia.
Porque você não é capaz de opinar.
É, eu tô fazendo esse suspense todo pra dar tempo dessas meninas aqui pensarem como vão me responder. Porque só, gente. A treta foi lançada. Porque qual é a parada? Se eu fosse você, a ideia aqui é a gente acessar, de alguma forma, esse universo do ser o outro. Então, eu quero ouvir, quero saber.
Vai, Céssia, tu que já tem caderno.
Tá, então, se eu fosse a Lu...
Ui!
A Lu, ela mora em Recife, mas ela não vai à praia. Não, ela não vai.
É uma contradição.
Então, se eu fosse a Lu, eu ia à praia mais vezes. Pegava um final de semana, assim, sabe? Uns getaway, pegar um Airbnb uma noite só, ir pra uma outra praia. E deve ter praias que você não conheça, talvez.
Com certeza, sim.
Então,
eu
faria mais isso.
Eu preciso ser mais eu mesma.
É. E investiria mais nas ilustras, tá? Porque eu sou cliente. As ilustras da Lu são maravilhosas, recomendo.
Você ia vender pra você mesma, gostei.
Ia.
Boa,
então,
boa.
São essas duas coisas. Na verdade, é quase um conselho, né? Mas acho que é o que eu faria no seu lugar, assim, não sei. Principalmente...
Amei, amei.
Praia, e aí conhecer mais a sua região.
Não esquece de colocar o sachê de gal, tá? Duas vezes
tudo
ao
bem.
Dia.
Precisa. Eu não vou, não vou cuidar de dentro. E se eu fosse Abner, eu ia fazer uma coisa que eu já falei pra ele isso. E ele nunca fez. Que é se inscrever no BBB.
Era o ano de
Tenho
Abner.
Tenho certeza que você entraria. Porque você faria...
Não,
você faria um
sabe.
Vídeo muito bacana, Boninho ia se apaixonar por você. Na verdade, acho que você seria a pessoa que o Boninho não ia gostar. Porque você ia, né? Você
ia afrontar Boninho.
É uma mistura de Manu Gavassi com, sei lá, quem...
Com a própria Carol Conká.
Meu Deus!
Xingando e acendendo incenso aqui, ó. Xingando e acendendo incenso.
Eu não tô
incenso.
Conseguindo distinguir se isso é um elogio,
não,
se é uma...
Não, é um elogio. Eu acho que o Boninho ia ser aquele... Meu, esse cara tá atrapalhando. Sabe, você ia decifrar logo as coisas. Aí eu acho que hoje vai rolar
era,
não sei o
quê. Era, ser o amado do
hoje
povo.
Hoje vai tocar o Big Fone. Essas coisas, assim.
Eu seria uma espécie de Gil... Que sabe muito do programa,
mas que
é isso?
Você também ia sacar coisas que as outras pessoas não iam sacar.
Entendi. É tipo aquela parte que o apresentador tá falando com a galera e eles estão viajando e eu já li.
Lê o jogo, no jogo da discórdia. Exatamente.
Você ia falar tudo na cara também, não ia se indispor. Mas você ia ser amigão da galera também. Não sei se o público ia...
Ia gostar. Talvez me tirasse aqui na
primeira
semana.
É muita humilhação.
Não, acho que o primeiro mês durava. O primeiro mês.
Pobre Abre.
Acho que é isso.
Muito bom, amei.
E as inscrições já terminaram, tá? Pro próximo, então. Quem sabe BBB.
Mais uma vez.
Eu não fiz. Tem um ouvinte nosso que fez, que me falou, hein?
Olha!
O Bruno disse que fez.
Imagina se ele chega lá. Ai, porque tem um podcast muito legal.
Já pensou?
Vocês
não
estão prontos.
Vocês imaginam a gente acordando e ter 100 mil seguidores
no
podcast?
Aí, tipo, na madrugada, a gente entra no site lá do G-Show e tem assim, na madrugada, Bruno fala sobre podcast com os brothers. E aí o podcast... Vocês não estão prontos.
Né?
Eu faço live, eu puxo mutirão. Meu Deus.
Meu sonho é ser a DM de alguém que tá no BBB.
Bruno, tá com outra responsabilidade. Então, se eu fosse Abner, que eu vou começar por ele...
Eita, lasqueira.
Bom, eu pensei muito assim, eu pensei, vou ser vida louca por uma semana, Abnerizar aqui. Pensei nisso, que é o verbo que eu criei, né, pra...
Adorei.
Certo.
Momento Abner. Pensei nisso, né, fazer um final de semana de muita Abnerização, mas... Pensei também no lado Abner coordenador. Pensei em ir lá na escola, que Abner é coordenador. Eu, né, vestida de Abner, né? Que eu vou ser a mística, né? Uma semana de Abner.
Certo.
E aí eu ia começar, tipo, desfazer essa imagem dele do coordenador general. Ia, tipo, eu ia marcar treinamento às 9. Né, no sábado.
Abraçar a galera, chorar.
Chegar
junto.
Na hora do cafezinho. E aí, pessoal, como é que tá? Esses alunos? E o clima e tal? A galera é super estranhar, mas nessa uma semana, ó. Abre, né, o coordenador
quase
e tal.
Até de
100%.
Laço.
Não peguei a piada.
Obrigado,
Lu. Valeu.
E se eu fosse Cecília, eu ia pegar todos os meus crachás VIP, entrar nos meus contatos, porque Cecília tem contatos, né? Com grandes nomes. Tem sim, galera do fã-clube, produtores, galera de shows, assim. Então, o que, que eu ia fazer? Uma semana eu sendo Cecília, né? Claro, num momento sem pandemia. Eu ia só dar carteirada em show. Ia chegar nos shows, assim, muito loucos de rock, que tivesse rolando, assim, na noite de São Paulo, com meus contatos produtores, eu ia só entrar em show de graça. Show de graça.
Ah, mas não é fácil assim, show de não, graça. Viu?
Ah,
não
sei.
Não é fácil,
mas
não.
Mas aí ia ser eu sendo você por uma
não,
semana.
Não, é difícil.
Entendeu? E aí eu ia tentar o quê? Completar o meu álbum de figurinhas, assim como Cecília tem o seu álbum com grandes estrelas do rock. Eu ia tentar criar o meu próprio álbum com grandes estrelas do rock. Pegar um Rock in Rio aí, um Coachella da vida. Olha, levar a Cecília no Coachella, vem. Levar a Cecília no Coachella. Então era isso que eu ia fazer. Pegar a rede de contatos ali, minha agenda. Só pegando os passes livres assim. E entrando de graça no show e dando carteirada. Cecília, se você não tá fazendo isso, você não tá sendo você não tá sendo
Vou
Cecília
falar
direito.
Assim, não é fácil, porém, é bom. É bom.
Olha aí, é bom. Tá vendo?
Seguinte, começaria sendo Cecília acordando um dia, passando a mão no celular e ligando para um amigo desses que a Luciana falou, riquíssimos aqui da Zona Oeste paulistana, e dizendo o seguinte: eu quero uma 4x4 agora, toda equipada, eu quero vídeo, eu quero áudio, eu quero tudo. Estou indo para aí em 2 horas. Enquanto isso, já começaria a fazer minhas malas. Ligaria para a menina Edu e diria: você não fale comigo nos próximos 15 dias. Irei fazer um rolê.
Adoro.
Ela usará essa palavra. Farei um rolê. Quando chega e já entra nessa 4x4, já entra aqui, ó. Tudo sendo filmado, tudo sendo o áudio ali. E ela: sejam bem-vindos a uma edição extra do... Vocês dois estão
prontos.
Tu ia
fazer um Big Brother.
Essa linha. Aí ela ligaria pra mim do carro. Abner. Cecília, mas você não me liga. Tá tudo bem? Tá, é o seguinte, onde você tá? Eu tô trabalhando. Estou aqui na frente, desce agora. E eu desceria pra ver o que tá acontecendo. Ela entra, me trancaria e... Aí eu: Cecília, você tá me sequestrando? Sim, estou te sequestrando. Nós vamos agora até
a
Lu.
Ai, que tudo!
Amei!
Faríamos uma road trip até... até Recife, gravando.
Nossa,
ao
sensacional,
vivo,
genial.
Ao vivo, um reality, assim. E chegaríamos onde? Em Luciana. E Luciana faria o quê?
Fingir que não conhecia vocês, fecharia minhas portas.
Buzinando no prédio dela.
É isso
dela.
Que eu imaginava.
Aí o vizinho já reclamando, o vizinho já querendo a CPI. Do distúrbio.
Exato. Cecília com o megafone aqui.
Não muda.
Tem que fazer.
Né? Não tem o que mudar.
Ô, Luciana, eu ia olhar da janela, ia ver vocês dois e.
E a gente
não conheço.
Ia falar pra praia.
Nisso, Cecília vira pra mim e fala: é, tentamos. E aí acaba o reality.
Amei.
Acaba.
Vocês não estão
é
prontos pra esse rolê. É isso. Seria o nome.
Vocês não
Maravilhoso,
estão prontos
sensacional.
Pra esse rolê, pra essa
Me
live.
Aguardem. Tá? Me aguardo.
Olha aí! Então vamos lá agora para esse momento que são as indicações e desindicações. Vamos começar com ela, a menina Mogli, a Luciana Santos.
A menina
tá
Mogli.
Tá muito...
Uma coisa meio hobbit também, essa paisagem.
A Senhora dos Anéis.
Tá. Pra quem não sabe, é o seguinte: o fundo tá uma coisa selvagem, árvores, cipós, algumas folhinhas caindo.
Tá, né? Tem aqui, né? Realmente, verdade. Uma minha indicação para o programa de hoje é um livro, porque estou muito leitora ultimamente. E foi um livro que alguém comentou no Twitter, e eu achei interessante, né, o título. E disse: ah, vou pegar pra ler. E é um livro de Agatha Christie, que se chama Convite para um Homicídio. E basicamente é isso. Rola um convite para um homicídio, e alguém é morto, e tem todo o desenrolar aí da história. Eu não terminei de ler, né? Mas tô curtindo bastante. Eu não, nunca tinha lido a Agatha Christie, vale ressaltar. Olha. Esse é meu primeiro livro e tô curtindo muito, assim. Então é minha indicação no podcast e convite para um homicídio.
Cecília Mônaco.
A minha indicação essa semana é um app, um aplicativo chamado Muse. É M-U-S-I-I, Muse. A timeline dele é parecida com a do Twitter ou até do Facebook, eu acho, mas é um aplicativo só de música, você só posta música. E você vai adicionando pessoas, né, que gostam dos mesmos estilos de música que você, porque no seu perfil aparecem os seus três principais, assim. E você já puxa, é só um trechinho que toca, não é a música toda. Você puxa já do Spotify, direto do aplicativo, você faz a busca, já vem do Spotify, você posta, e aí você pode curtir o post de outras pessoas, e se você quiser salvar a música, já fica salva no seu Spotify, na sua playlist. Eu achei muito legal.
Que maneiro.
E é muito bom, assim, pra conhecer músicas novas, bandas novas, porque às vezes o pessoal posta umas coisas que fala, nossa...
Sim.
Que isso, né? E eu achei muito legal. Faz uma semana que eu tô usando e já tô amando esse app. Então baixem, quem gosta de música, vale a pena.
Tipo um Instagram de música, é isso? Tipo uma rede social de...
Fica o thumbzinho, assim, que nem fica no Spotify. Aí tem lá o coraçãozinho, dá até pra você repostar também. Uhum. E o salvar, e você pode comentar, curtir.
Arrasou!
É bem legal.
E você, Abner?
É o seguinte, eu vou falar, mas eu gostaria que vocês tentassem segurar um pouco o riso, tá? Eu vou tentar assim mesmo. A minha indicação é a entrevista do Thiago Leifert para a Ana Maria Braga, explicando os motivos da sua saída da direção do BBB, da direção, ó, da apresentação do BBB, e os motivos que o levaram a essa decisão. E... eu vou falar para vocês por que eu acho que vocês deveriam, né? Quem tá ouvindo, vocês mesmas, tentarem dar uma olhada. Eu fiquei durante todo o tempo com uma sensação de que estou sendo enganado. Isso faz parte de uma narrativa, de um produto. Então, ali não é à toa, Abner. Existe um pensamento. O que é? Eu fiquei com esse... de um lado, pensava isso, e do outro, eu comprava aquela ideia. E até agora, eu tô sendo muito sincero pra vocês, eu não sei dizer e cravar o que é. Porque se for realmente um produto muito bem pensado, muito bem alinhavado, ok, olha, parabéns. Fez o dever. Se for pelo outro lado, também é positivo por conta dos motivos pelo qual ele toma a decisão, que é bem pesado. Inclusive, tem umas entrelinhas ali da conversa entre os dois que é pesado, né? E eu vou roubar aqui no jogo e vou também dar um canal chamado Mais Que 8 Minutos, que também é um podcast do Rafinha Bastos. E o Rafinha Bastos, pra quem não sabe, é um cara que eu admiro pra cacete, assim. Acho ele bom, acho que... Desde que mundo é mundo, internet é internet, que esse cara existe antes de ser QC, assim. Eu lembro na época que ele faz aquela piada que fez com que desse a derrocada mesmo na carreira dele... eu lembro de ter falado no Twitter que eu defendia aquela posição, não a piada, mas o que ele estava comprando naquele momento. E é uma pena não existir um reconhecimento pelo que esse cara produz. Esse cara produz coisa boa pra cacete, assim. Ele é um entrevistador fodido de bom, assim. Cara, ele consegue tirar coisas de um chavoso da USP e, sei lá, da Mia Mello.
Eu tava vendo essa entrevista hoje, inclusive, com Mia Mello, assim.
A da Mia Mello é absurdo. E ele faz o papel do entrevistador muito foda quando você não pergunta muita coisa, mas você conduz a conversa. Só que, ó, tem que ser muito bom, de verdade, assim. E eu pago um pau pra Rafinha mesmo. Então, assim, vai lá, ouve o Mais Que 8 Minutos. É muito bom. Eu ainda te... Assim, se eu puder falar, né? Bota no YouTube mesmo, vê a entrevista, porque ele é muito bom nas expressões e falando. E tem o que eu mais gosto, que é de uma ironia o tempo todo, um sarcasmo, um tirar sarro de si mesmo, não se levar a sério. E então eu tô roubando no jogo aqui, dando duas indicações. Mas eu queria também contrapor a primeira, que eu acho que podem rir da minha cara. Então eu já dei aqui
Eu assisti a entrevista do Thiago Leifert. Eu fico, assim, super na dúvida também. Eu acho que coisas vêm aí, viu? Eu acho.
Olha aí.
Vai lá, Lu. Sua desindicação.
Então, a minha desindicação é um programa, né, da TV aberta também, né, já que estávamos aqui comentando sobre TV aberta. A minha desindicação é o programa Zig Zag Arena.
Oh,
né,
meu Deus.
Que estreou aí o domingo passado, com a Fernanda Gentil. E assim, gente, eu amo programa de game, de passo-repassa, galera disputando, gincana. Eu amo esse tipo de programa. Sempre, até tem uns realities da Netflix que são sobre isso e eu vejo. O Chão é Lava, enfim. E eu achei que o Zig Zag ia ser nessa proposta do Chão é Lava. Uma equipe, a galera faz lá a prova e tal. Só que é muito confuso, assim. E a Globo, a Fernanda Gentil, ela precisa urgentemente procurar o RH. Porque alguém lá odeia essa mulher.
Sim.
Porque não é possível, gente, dar tanto programa ruim na mão dela. Porque tiraram a mulher do esporte, né? Que era um negócio que ela ia muito bem. E colocaram ela naquela bomba que foi aquele Se Joga, né? Que era o substituto do vídeo show. Que foi uma bosta. Depois tiraram o programa do ar. Colocaram de volta. Durou 2 sábados. Tiraram do ar. Colocaram ela nesse negócio aí. E assim, explicando a dinâmica, né? São 2 equipes que disputam ali um prêmio e elas vão fazendo vários jogos, assim. Só que é tudo muito confuso. Você não consegue saber quem tá ganhando, você não consegue saber quem tá perdendo. Pra completar, tem os comentários daquele cara lá da Sport TV, que eu esqueci o nome dele agora. O que você quer falando? Fulano? Isso, acho que é Valdo Marques, né? O nome dele. Uhum. Você é ridículo. Enfim, ele fica narrando o jogo. E tem Hortência. E...
Coitada da Hortência.
Hortência é uma das comentaristas. E Marco Luque. Que tá lá fazendo o papel de quê? De Marco Luque.
Gente. Né?
Então, assim...
Pesado, hein?
E além do que, eu vi na Globoplay, eu não vi no dia que estreou, na hora, né, no horário ali, e depois eu disse, quando eu cheguei em casa no domingo, eu disse, vou colocar aqui pra eu ver, né, que tô fazendo nada domingo, não vejo Luciano Huck, coloquei, o programa na Globoplay, ele sem comerciais, ele tem 1h30.
Nossa!
Então assim, é impossível você ver esse programa na TV aberta, porque é muito cansativo. Ele deve durar, sei lá, 2 horas mais ou menos na programação da Globo. E chega uma hora que você não aguenta mais olhar pra cara daquelas pessoas disputando, sabe? E por 30 mil reais. E aí tem os comentários loucos do Everaldo, os 3, Hortência, Everaldo e Marco Luque, totalmente desconexos, assim, eles não têm química. A coisa da Fernanda fica tentando ali, mas a bichinha. Ela roteirizada, ela não rende. Ela é muito boa no espontâneo, no Instagram, quando ela fazia aquelas coisas no Instagram, quando ela começou a bombar, né, nessa coisa de comédia, de ser engraçada. Ela é naturalmente engraçada. Mas quando bota um roteiro na frente dela pra ela ser engraçada, não rola mais, sabe?
Mas aqui vale uma pergunta, talvez. Será que ela talvez não seja mesmo essa pessoa?
A engraçada?
Não, talvez ela seja só essa pessoa espontânea, das piadocas, tipo a gente.
Sim, mas é exatamente isso, Abner. É ela.
Fernanda Gentil, vem gravar com a gente.
Né? É isso. Ela no Vocês Não Estão Prontos daria muito certo. Porque a gente tá aqui, ó, espontâneo. A piada vem na cabeça na hora, eu não leio a pauta, eu xingo o Abner. Enfim, bati até no microfone, né? Perdão. Perdão, edição. Só que... Colocou um roteiro na frente da mulher com as piadas prontas, ela lê, sabe? Então, não vale a pena, assim. Então, a minha desindicação, com muito pesar, é pelo programa, não é pela Fernanda. Eu gosto muito de Fernanda Gentil, assim, eu acho ela maravilhosa.
Um beijo, Fernanda.
Beijo, Fernanda, e vem gravar com a gente. É isso, fiz textão.
É isso aí.
Desindique agora pra gente, Abner.
Eu vou desindicar uma série chamada Langdon. É, pra quem não sabe, eu gosto demais da escrita do Dan Brown. É, eu li tudo dele, até o mais recente. Acho aquela... Pode falar o que quiser. O cara sabe escrever bem, é formulaico. Mas é uma coisa pra mim de entretenimento mesmo. Eu gosto de ler, leio rápido, gosto e tudo mais. Aí teve essa série, que é o seguinte. A ideia era pegar o Langdon jovem pra resolver os mistérios e tal. Óbvio que eu tava achando que, meu, vai ser um procedural chato pra cacete e tal. Mas eu não imaginava que eles iam destruir o que o Dan Brown escreveu, entendeu? Eles simplesmente colocam um cara sem sal, sem carisma. É impressionante, assim, esse ator, ele tem a capacidade de tirar a graça do local. Ele suga a tua...
Ele é um dementador, ele... Suga energia.
Ele é, assim. E aí, óbvio, né? Não funciona a... Não funciona. É ruim. O vilão no primeiro... Eu, assim, só vi o primeiro episódio pra não ir pra frente mesmo. Porque eles fazem questão de falar... Olha, isso aqui não precisa assistir. É basicamente isso que eles fazem no... Ó, se você quiser ficar, é por sua conta e risco, hein? Porque a gente não tá comprometido com qualidade.
Tamo avisando aqui, você tá
já
percebendo.
Já estamos deixando claro. E assim, olha, o... Meu Deus do céu, é muito ruim, assim. É muito ruim. Não sei também se eu fiquei acostumado com Tom Hanks, né? No papel do Langdon, assim, já um senhor de idade. Mas é ruim, eu desrecomendo, e eu acho que vocês nem vão ver isso, porque vão cancelar isso rapidamente. É uma torcida mesmo.
Eu não pretendo ver, tá? Então...
É, depois dessa eu também não. A minha desindicação é Nego do Borel, cantor...
Até que enfim, hein, Cecília?
Rapper. Quem ouviu o outro episódio... Eu falei sobre a conduta dele dentro do programa Fazenda, e no final das contas ele foi expulso. E agora que ele foi expulso, o cara enlouqueceu.
Ah, eu vi.
Ele fez vários vídeos chorando, xingando a Record, xingando o pastor, xingando todo mundo, que ele ia acabar com a vida dele, tudo isso em stories, né? Aí ele fez um story, acho que foi ontem, anteontem, mostrando a mãe dele chorando. Assim, olha o que vocês fizeram com a minha mãe. E a mãe dele chorando. Pra todos os seguidores que ele tem. E acho que foi de ontem pra hoje o cara sumiu. Que a mãe dele chegou a fazer um BO. Porque ele tinha sumido e ele deixou uma. Ele falou com algumas pessoas num tom assim de despedida. Tipo, meio assim, se acontecer alguma coisa, a culpa é da Record, olha o que vocês fizeram com a minha mãe, alguma coisa assim. Só que aí a mãe foi lá, fez BO, né? A polícia, que já tem tanta coisa pra fazer, foi atrás do cara e achou ele no motel com umas garotas. A polícia disse que ele estava no motel com umas garotas. Ele falou que ele estava num hotel só dando um tempo e que ele tomou um monte de Dramin e dormiu. Então, assim, né, gente? Não vamos também dar palco pra essa pessoa. Não dá. Olha o que ele faz com a... Ele se diz tão preocupado com a mãe dele, né? Expô-la desse jeito, assim... Uma pessoa horrorosa, desequilibrada, que precisa muito de tratamento. Então vai se tratar, meu filho, por favor.
Bom, e é o seguinte, temos agora aqui um momento que Luciana irá agradecer alguns dos nossos ouvintes que nos mandaram mensagens, que falaram com a gente. Então, Lu, esse é seu momento. Brilha aí!
Quero mandar 3 beijos aqui especiais para 1... Gina Capistrano, nossa ouvinte da Alemanha, tá? Vocês Não Estão Prontos é o segundo podcast mais ouvido. Estão lá nas pesquisas. E a ouvinte é nossa amiga Gina. Então, beijo, Gina, pra você.
Pô, que sensacional. Beijo, Gina.
Pra minha amiga Lise Fontinelli, que ouve sempre os podcasts junto com o marido, Ivo, e disse que eu nunca mando beijo pra ela, fico ignorando ela, então beijo. E em terceiro lugar, mas não menos importante, Rômulo Ralfo, que mandou um áudio pra gente falando sobre o nosso podcast 11 de Recomeços, bem fofinho o áudio dele, a gente amou, Rômulo. Então, muito obrigada e beijos.
Beijo.
E é isso, querido ouvinte. Chegamos ao final de mais um. Vocês não estão prontos. Beijo, Lu, por essa viagem muito boa. Beijo, Cecília. Muito obrigado por estar comigo. Beijo, ouvinte.
Tchau.
Até. Tchau, tchau.
Joga aí, Abner, por favor, a pauta no chat.
Eu jogo. No chat do Mix. Eu jogo sim, só um minutinho, por favor. Você me dá um minuto?
Muito obrigada. Sim, sim, claro. No seu tempo, tá? Sem pressa.
Mas tem um negócio no WhatsApp, uns três pontinhos, você vai lá no pesquisar, coloca links, aí aparece.
Nossa! Gratuito! Na cara!
Olha, esse fundo aqui...
combina bem com a Cecília.
Que foi na coiçada que eu levei agora. Nossa, velho. Levaram aquela mulher que tava gritando com a polícia lá.
Ai, peraí. Ai, meu Deus.
Eita, é o Minho.
Atende.
Oi, a gente tá gravando. Beijo, tchau.
Era ele?
Isso porque eu avisei. Tem gravação, a hora que acabar, eu te aviso.
Mas Cecília, 10 horas.
Mas já
tá
são
10
horas,
Mas a gente se
tá
fala,
no apartamento
tipo,
sozinha. Não, Cecília, peraí.
Manda a foto de agora.
Manda...
É muito óbvio, mas eu queria ser a esposa do Jon Bon Jovi, né? Um dia só, uma semana, talvez.
Eu nem imagino
por quê.
Essa vez eu nem aguentasse uma semana, porque eu acho que ele é muito chato, assim. Mas, sei lá, né? Só dá uma passadinha lá, de leve. Talvez.
Dá uma passadinha lá é ótimo, é bom, bom.
Pra
entendi.
Ver como é que é.
Entendi.
Ai, muito bom.
Mas imagina que você poderia se decepcionar, Cecília.
Eu pensei nisso, talvez. Depois, sei lá, nunca mais queira. Melhor
não conheça
ilusão,
seu ídolo, né? É melhor.
Já pensou?
Apesar que, né?
Inclusive, eu mandei pra vocês aquele tweet, né? Ai, sou fã desse cara, não sei o quê, Abner Melanias, blá, 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 blá. Tô aqui agora gravando podcast aqui com essa criatura.
Ah, você
por isso
já
fica
exaltou.
A lição. Cuidado com o que você pede ao universo. Pode acontecer. E se? Aí você se arrepende, né?
Aí talvez você possa se decepcionar com seu ídolo,
pois
né?
É,
você vai conhecer
isso.
A verdadeira.
Ô Lu, então depois que a gente gravar, por favor, vamos fazer uma chamada só eu e você, acho que a gente precisa alinhar algumas coisas que estão aqui um pouco.
Bom, você quer falar alguma coisa, Luciana?
Luciana, você tem alguma coisa pra me dizer?
Tô bem, pode continuar. Bye.